Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
É, a operação do Estado, né, burguês, como é feito, tem de ser feita de uma maneira que seja desenvolvimentista para seu povo, né? Uma vez que o Brasil é fundamentalmente uma economia em que você preserva os seus... Você vive da defesa dos seus recursos naturais. A gente vende commodity, né, professor? A gente não vende de ciência, tecnologia. Lá se vende, mas é muito pouco. A grande participação é vender commodity. E parece que para a gente sair dessa primeira fileira, primeira prateleira da economia, começar a desenvolver para a nossa economia ter novos acessos, é necessário que haja investimento em educação, investimento. Sim. Em toda a infraestrutura do Estado, né? Os momentos do golpe, principalmente a presidenta Dilma, a gente fala do golpe do impeachment, mas a gente sabe que eles sempre tiveram por aí, né? Os golpistas, eles sempre estão por aí. E, então, professor, tudo isso acarreta uma... A gente teve a recente memória aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi um regresso, tanto econômico como educacional, como de todas as formas, para a nossa população. Para a gente reverter isso, a gente vai além da economia. A gente precisa de uma participação, de um entendimento social para isso. E dentro desse palco, nesse colchão, que eu queria chegar no tema que é muito falado, que é sobre os juros. Lá o Roberto Campos Neto, há uma briga do governo, né, com ele. O que isso tem a ver com o desenvolvimento? A partir do momento que você não abaixa o juro, o que você não consegue, Bruno?
Pois aí vem outra polêmica que eu diria assim, muito mais teórica, né? Porque todo esse pessoal da economia monetarista, né, que se forma na base da economia neoclássica monetária, os economistas, né, eles defendem a ideia de que você controla a alta de preços, a inflação, se você encarecer o dinheiro. Ou seja, quanto mais caro for o dinheiro, quanto mais juros você pagar, menos o dinheiro se desvaloriza. Esse é o raciocínio básico. Eu estou falando aqui de uma forma bem simples, né, porque eu não estou falando para economistas. Os economistas me desculpem se a simplicidade, porque eu não vou usar, começar a trabalhar com teorias aqui. Mas, enfim, a ideia simples é essa. Então, você deixa o juro lá em cima e isso segura preço. Né? Essa ideia de base monetarista coloca todo o raciocínio da economia como sendo passivo de ser controlada pela administração monetária, que para os liberais seria apenas uma das poucas coisas que o Estado deveria cuidar. Ele cuidaria da segurança pública, da administração monetária, e eles são contraditórios, porque ao mesmo tempo que eles querem cuidar da administração monetária, eles incentivam a privatização, entre aspas, né, a autonomia do Banco Central. Para a autonomia de 3-4 economistas que vão decidir pelo país. E para que você tem um governo? Então, vamos supor que você eleja um governo liberal. Se você não consegue, como é agora, você não consegue nomear o presidente do Banco Central, como é que você vai fazer uma política de expansão econômica com um sujeito que põe o juro lá em cima e fecha a porta para você? Então, ele encarece o dinheiro quando você precisa de um dinheiro mais barato. Ora, o Japão viveu anos e anos em grande expansão, como a China, em grande expansão, com juros baixos. Porque o movimento não está aí, né? O que segura o preço de uma mercadoria é a estrutura de produção e não a política monetária. Agora, é claro que se você fizer uma política monetária desastrosa, ela vai influenciar nos preços, não há dúvida. Mas o raciocínio deles é que tudo estaria colocado na forma de gestão da moeda. Aí você vai trabalhar com o câmbio, valorizar ou desvalorizar. O que nós temos tido no país já há algum tempo, né? O fato de você ter um real desvalorizado, né, para o pessoal da agroindústria, as cooperativas do Paraná, é o paraíso, né? Porque você consegue vender muita mercadoria, porque a mercadoria dele é altamente competitiva por conta do câmbio. Então esse pessoal todo apoia o governo desse tipo. Agora, se você pensa numa política de desenvolvimento que não é a venda de commodities, mas uma política de desenvolvimento que está voltada para o desenvolvimento industrial, para a infraestrutura, para a educação, para questões sociais, isso incomoda esse tipo de capital. Porque eles querem viver né, de um câmbio que lhe é favorável. Então a economia é complexa, são muitos elementos que estão em jogo, né, mas é fácil, muito fácil, você olhar, ver o discurso e ver por que que ele tem aquele discurso. Fora aqueles que têm discurso, mas eles não sabem exatamente o que estão falando. Mas esses, né, os alienados, não dá para fazer nada.
Não dá para fazer nada. Professor, você falou de estrutura de produção. É, a partir do momento que você tem uma restrição ou um déficit na capacidade da produção ou no direito daquele trabalhador que está produzindo, né? Hoje a gente estava até comentando aqui na produção antes da sua chegada a respeito da o proletário, que hoje é um precarizado. Quanto menos a gente, né, o grande investidor ali de direita, o grande empresário que pensa apenas naquele lucro, ele pensa em pagar o mínimo possível para o trabalhador e, né, e usar o máximo possível das horas de trabalho dele. Mas se você esmaga cada vez mais o trabalhador, o que acontece economicamente?
É uma boa questão essa. Primeiro, uma boa parte da nossa indústria de ponta, ela é internacional. Nós temos poucas empresas nacionais de empresários, de capitalistas brasileiros, né? Uhum. E quando são brasileiros, eles são associados ao capital internacional. Então, hoje, a parte da economia mais agressiva, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, tecnologicamente mais desenvolvida, ela é internacional, mesmo quando o capital é o capital nacional. Então, tem um jogo aqui, porque o mesmo trabalhador que recebe um salário aqui recebe um outro em outro lugar para fazer a mesma tarefa. Então isso depende muito da política, da própria política local, né, das condições, né, de formação, etc. Mas o que tem a ver, né, numa economia, para essas empresas, né, ele pagar salário baixo para você, quando eu estou pagando salário alto lá adiante, não faz diferença para ele do ponto de vista do resultado empresarial. Então, o que ele tira de mais aqui, ele perde ali, para ele é um cálculo utilitário. Então, ele pode pagar mais para um operário americano, para um operário francês ou alemão, e pagar menos para você, para os imigrantes, enfim. Uhum. Né? A lógica sempre é explorar a força de trabalho, porque essa é a lógica do capital. Uhum. Mas qual é a importância para o país quando você paga baixos salários? Né? Quando você remunera mais baixo, o capitalista não vende o seu próprio... sua própria mercadoria, né? Porque nem o seu próprio empregado consegue comprar aquilo que ele produz. Uhum. Então, o pensamento de que eu pago mais e ganho mais é um pensamento muito individualista, porque no conjunto é um equívoco. Uhum. Se os empresários pensam, né, que poderiam melhorar as condições de remuneração dos seus empregados, eles mesmos seriam os beneficiados dessa circulação da mercadoria, da circulação de capital. Ou seja, você produz, a tua produção entra na circulação de capital, entra na logística, nas grandes empresas de logística, e você vai vendendo porque as pessoas têm capacidade de consumo. Se você reduz a capacidade de consumo, se você tem desemprego, a tua economia não anda. Então, às vezes eu vejo entrevistas, oposições de empresários, ou mesmo pessoas que trabalham em empresa, que falam comigo e dizem assim, nós temos que pensar, né, que a nossa situação está... Então, a pessoa está olhando para seu próprio umbigo, né, tentando resolver o seu problema, cortando a despesa aqui, mandando gente embora, porque ele quer resolver o seu pequeno problema. Mas do ponto de vista da massa salarial, da economia como um todo, esse é um equívoco muito grande, né? E isso é histórico, não estou falando aqui porque é só você olhar para trás e ver que quanto melhor a remuneração, mais a economia cresce, né? Se você for olhar para os nórdicos, por exemplo, a remuneração é altíssima. Uhum. E o país é desenvolvido, os países são desenvolvidos e investem em educação. Quem são aqueles países pobres? É exatamente onde se paga os piores salários. Uhum. Onde se paga os melhores salários, o país não é pobre, não é uma coincidência. Não é assim, veja só, uma coincidência estatística, não é uma coincidência.
Não é um acidente.
Né? Não é um acidente, isso é um fato. Uhum. Né? Maior salário, maior capacidade de consumo, maior desenvolvimento, maior. As pessoas têm casa, as pessoas consomem, enfim. Né? Têm acesso àquilo que é produzido pela economia, pelos próprios trabalhadores. Se você tem um acesso restringido, porque você ou está desempregado, ou você é um pejotizado, uhum, ou você é um plataformizado, ou você está procurando emprego, é um trabalhador por conta própria que trabalha aqui ou ali, uhum, ou recebe um salário baixo, né, no conjunto, na massa salarial, ela é uma massa salarial muito fraca. E nesse sentido eu volto para a primeira questão. Aqui entra o governo, porque ele poderia ser o agente que provocaria essa quebra, né, desse paradigma. Ele romperia essa inércia, né? E favorecendo as empresas, como nós pudemos ver no, na segunda metade do governo Lula e no segundo mandato dele. A política foi a política de expansão mesmo. Aí o desemprego caiu, a economia cresceu, o PIB subiu, todos os indicadores, todos. Todos, eu estou falando, você pega indicador do Banco Central, do IBGE, quaisquer indicadores, todos eles naquele período melhoraram. E todos eles, no final do governo Dilma, porque houve uma provocação, né, de crise até que eles conseguiram, e o governo Temer e o governo Bolsonaro, os índices todos caíram. Então não há dúvida nenhuma que a direção, a condução da economia, né, não foi a direção equivocada. Né? E voltando, né, a questão da Operação Lava Jato e a destruição da indústria construção civil, porque a indústria construção civil, ela não é apenas uma indústria. Ah, foi a Odebrecht. Não foi a Odebrecht. Ela vai pegar lá da extração de minerais metálicos e não metálicos, areia, cimento, etc., plástico, madeira. Você veja o conjunto de indústria que você movimenta numa hora. Ela não é uma indústria de fiação para fazer fio, ela é uma indústria complexa. Então quando você destrói aquela que é a indústria que puxa as outras indústrias, né? Porque ela é a que vai trazendo, porque ela é que realiza toda aquela produção, e você estabelece uma crise, cria um problema para essa indústria, você cria um problema para toda a cadeia produtiva. E foi feito isso com a Petrobras, para a privatização da Petrobras, né, que foi comprada por empresas petrolíferas internacionais, e foi feito com a construção civil. O dano, o Diese fez um estudo belíssimo sobre isso. O dano é simplesmente... quer dizer, você olhando, você não acredita que isso foi feito, e foi feito assim, né? A gente pensa, mas foi o juiz tal, o procurador tal, etc. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. É um jogo de interesse internacional. Tá? É um jogo de interesse internacional. É um jogo de empresas internacionais. Em que o governo... esses governos internacionais influenciaram no processo, porque eles estavam representando aqueles interesses do capital deles.
Vai daí, Dumba. Não está funcionando? O Diogo vai mandar uma pergunta aí daqui a pouco, mas bem nessa toada da Petrobras, professor. Aí a gente falou essa semana, agora, muito, falou-se muito. Melhorou? Quer mandar daí?
Quero mandar sim, porque acho que pega um gancho aí com o professor Faria. Boa tarde, professor Faria. Oi. Queria perguntar o seguinte, né? A gente, quem tem interesse assim, em política, economia, acho que quem de nós aqui, né, da bolha Vamos à Luta, abre seu telefone e se depara com os fatídicos editoriais do Estadão, né? Fica em dúvida, né, assim, pessoal que nos ouve em casa, né, porque, por exemplo, você pega quando o governo faz agora, lança em janeiro o programa de desenvolvimento industrial, aí você encontra uma pessoa como Alexandre Schwartzman falando, é o mesmo erro cometido de novo, né, ou depois você pega agora a questão da Petrobras, né? Ah, o governo está se intrometendo onde não deve, né?
Dos acionistas, né?
A questão dos acionistas. Você pega o PIB, quando o PIB cresce quase 3%, sendo que era 1% previsto, ele fala, não, tem que tomar cuidado com esse crescimento, porque isso pode aumentar os juros, né? Então, eu queria saber... porque você não encontra esse tipo de leitura só no Estadão, você encontra na Folha de São Paulo, você encontra na Globo News, você encontra no Jornal Nacional, você encontra na mídia hegemônica em geral. Hoje temos vozes dissonantes, né? Eduardo Moreira, André Roncaglia, Juliane Furnos, né? Mas eu queria saber que papel que cumpre essa imprensa e para quem que eles trabalham. É isso que eu queria saber.
Olha, Eu leio algumas coisas, tem coisas que eu sinceramente não consigo ler, né? Porque tem jornalistas, né, que são jornalistas econômicos, né? E às vezes eu penso que eu não sei onde ele estudou economia, porque às vezes não tem nem mesmo a lógica da argumentação, né? Tem um ditado muito comum, né? A pessoa está procurando pelo em ovo, né? Não interessa o que você fizer, sempre vai ter uma crítica, né? Que é uma crítica infundada. Por exemplo, se a economia cresce, o PIB cresce 3%, é preciso ter cuidado para o juro não elevar. Não tem nenhuma relação entre crescimento da economia e taxa de juros. Ao contrário, a taxa de juros menor pode elevar o custo. Agora, pode haver uma taxa de juros? Não pode. Pode haver inflação? Pode não haver. Agora, então, você começa a fazer relação, por quê? Porque o princípio desse tipo de mídia, né, é o princípio da crítica, da discordância, não interessa o que está acontecendo. Então, qual é o papel que eles têm? É o mesmo papel que eles tiveram durante a Operação Lava Jato. O papel deles, né, é fortalecer um tipo de jogo de interesse, que é o jogo de interesse do grande capital, que não é o grande capital nacional. O que eu acho estranho é que essa mídia é apoiada por empresários brasileiros que estão sendo prejudicados por uma política desastrosa que nós já tivemos. Estariam sendo beneficiados por uma política de desenvolvimento e de expansão. Os mais beneficiados, por incrível que pareça, não serão os trabalhadores. Serão os empresários capitalistas, né, que vão ver os seus empreendimentos se desenvolverem. E eles apoiam esse tipo de manifestação de alguns desses. Alguns eu conheço, né, e até por conhecê-los eu não tenho muita paciência para ler. Porque eu já sei o que eles vão falar, e aliás o que eles vêm falando há muitos e muitos anos. Com toda a expansão, com todos os índices de crescimento metade do primeiro mandato e o segundo mandato do Lula, com todos aqueles índices que estavam publicados pelas agências, né? O Banco Central estava publicando o índice, não era um índice fabricado, era um índice de economia, índices internacionais, a presença do Brasil no internacional, o crescimento da economia brasileira no mundo, e eles falando mal daquilo. Agora, nós tivemos um período de 6 anos absolutamente desastroso e tivemos essas mesmas pessoas achando que tudo estava maravilhoso. Então, eu não posso esperar nada, né? Eu poderia esperar algum nível de honestidade teórica, né? Mas eu não creio que haja competência teórica para fazer essa análise. Então, o papel deles é um papel político. Eu não leio esses textos, né, como sendo o texto de economia. Eu leio esses textos como sendo o texto de opinião política, né, porque não tem fundamento econômico. Mesmo assim, o mais empedernido dos neoliberais teria algum tipo de vergonha em fazer afirmações que eles fazem. Algumas comentaristas de redes globais de televisão, é impressionante. É impressionante. Você vê aquele negócio decorado. Se você fizer uma pergunta no meio daquela coisa que foi decorada, a pessoa não sabe responder. Por quê? Porque ela não entende daquele assunto. Ela só reproduz no teleprompter. Então eu não sei, né, muitas vezes, que tipo de opinião na mídia, na televisiva, é a do sujeito que está falando. Agora, aquele Sardenberg, a Mira Leitão, por exemplo, é um desastre. Aquilo é um mal para a sociedade que olha aquilo e vê o que eles falam. Porque eles têm toda a estética, né? A estética da fala, toda aquela construção, né, que faz com que as pessoas acreditem que aquilo é é correto, que aquilo é uma verdade, né? E não é, aquela análise ali é falsa, ela é infundada. Mas só que você não tem essa possibilidade do debate, você não tem o espaço para o debate. A mídia que consegue fazer o debate é a alternativa. Eles dominam a grande mídia, né? E você tem que ir para a mídia alternativa para poder fazer. Né? E eles têm um alcance da televisão que, se você for num consultório, está passando aquele canal. Se você for num qualquer, ele está passando aquele canal. Se você entra no ônibus, está passando aquele canal. Então aquilo é um massacre ideológico permanente, né? Que vai com uma narrativa que vai formando um processo de alienação política, alienação econômica, etc., de uma população que não entende o que está acontecendo. Portanto, tende a acreditar, né, que aquela explicação lhe pareça lógica.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui, na Cultura 930.